Senhor, do Teu Espírito de revelação, Senhor, na palavra, Senhor, de sabedoria. Abre a Tua palavra para nós, dá-nos entendimento e compreensão que vem do céu. Senhor, não queremos analisar na nossa mente, mas queremos tomar toda a Tua palavra no Espírito. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Nosso Deus é tremendo, irmãos, é tremendo. E como título dessa palavra, né, nós vamos compartilhar a respeito desse livro. É um livro que está disponível na literatura, é O Viver Cristão nos Tempos Finais, do irmão Miguel Má. Irmãos, é imperdível esse livro. Quem não leu, eu aconselharia a ler. Até a Miri ontem colocou um áudio, acho que foi a Miri, alguém colocou um áudio no grupo da igreja, que o irmão ele faz a leitura do capítulo 2 a partir de uma parte, ele lê. É a leitura desse livro, exatamente, né? Então, recomendo, não percam, tá? Por quê, irmãos? Como nós temos visto, o Silvio compartilhou ontem, hoje pela manhã, né? A irmã Zélia, e após isso o Silvio falou para nós, temos visto, né, as circunstâncias, as dificuldades, as lutas, as batalhas se intensificando, de todos os lados, né? Financeiro, saúde, emocional, problemas de relacionamento, né? No trabalho, em casa, na igreja, muitas vezes, enfim, de todos os lados, irmãos, sabe? Está se intensificando ou não as lutas nas nossas vidas? Tem alguém aqui que pode falar, não estou isento disso, na minha vida passa longe tribulação e luta? Eu creio que não. Todos nós, em maior ou menor grau, né, percebemos que o mundo, né, está caminhando para o final, realmente, porque está intensificando. Você vê, um país próspero, aqui nós temos, né, essa crise aí. Mas e nos Estados Unidos, que é um país próspero? Irmãos, tem os furacões, tem os tornados, né? Então, irmãos, não está sobrando para ninguém. Não está ficando um de fora, sabe? E para isso, irmãos, da mesma forma como as lutas e as dificuldades vão se intensificando nos tempos finais, nós também precisamos intensificar a nossa busca pelo Senhor. É a única maneira de anular, de, sabe, se opor, contrapor a essa situação que muitas vezes se abate sobre nós. É o quê? Buscarmos intensamente o Senhor. Por isso esse versículo eu coloquei de Salmo 27:8. Ocorreu-me, né? Veio a dificuldade. Imediatamente o meu coração brota aquele sentimento. Buscarei o Senhor. Buscarei o Senhor. Buscarei ao Senhor. Então, a questão, irmãos, né, nesses tempos finais, está a chave da vitória, né, está em usarmos o nosso espírito, voltarmos ao nosso espírito, que é onde habita o Senhor. O Senhor é a chave da vitória, né? O Espírito Santo é a chave da vitória e Ele está dentro de nós. É o que nós vamos ver hoje. Sabe? Muitas vezes, quando vem as situações, a gente quer se voltar na mente, tentar buscar soluções. Mas o Senhor hoje, nessa manhã, quer falar para nós. Volte o seu coração para mim. E aonde está o Senhor? No nosso espírito. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, precisamos ter uma reação à palavra do Senhor. Quando o Senhor vem e fala, volte-se a mim, busque a mim, em mim está a salvação, sabe, eu tenho que ouvir e reagir. Temos que ter um coração pronto a reagir positivamente à palavra do Senhor. Também vemos que o Senhor hoje, Ele está buscando aqueles que o adoram em espírito e em verdade, porque Deus é Espírito. E importa que nós, irmãos, os seus adoradores, o adoremos em nosso Espírito. É o lugar que Ele preparou. No Velho Testamento, era o tabernáculo lá em Jerusalém. E hoje, no meu viver diário, no trabalho, no trânsito, é no meu Espírito, irmãos. E como que eu volto para o meu Espírito? Uma maneira que ontem o João falou, ninguém diz Senhor Jesus, senão no Espírito, senão pelo Espírito Santo. Então, invocando o nome do Senhor. Mas não de qualquer maneira, nós vamos ver nessa manhã a maneira de nós invocarmos o nome do Senhor e dessa forma voltarmos ao Espírito, que é onde o Senhor quer que nós o adoremos. É onde está a luz, é onde está, né, no tabernáculo, no Santo dos Santos. Hoje, irmãos, no Velho Testamento, o lugar que o candelabro ficava era separado do Santo dos Santos. Mas, aleluia, porque agora no Novo Testamento, o Senhor abriu um novo e vivo caminho. O véu foi rasgado, o Senhor foi partido na cruz por nós. Então, irmãos, a luz do Santo dos Santos, a luz da glória de Deus, ilumina todo o nosso ser. Ó Senhor Jesus! Então, a chave é nós rendermos o nosso coração ao Senhor. Irmãos, o segredo, sabe, da vitória, da vida cristã vitoriosa, é nós rendermos o nosso coração ao Senhor. Não é? Romanos capítulo 10, versículo 12 e 13, fala que o Senhor é rico para com todos os que o invocam. E por que que então muitas vezes eu invoco e eu não consigo experienciar as riquezas de Deus? Será que o problema está na palavra de Deus, no versículo, que fala que o Senhor é rico para com todos os que o invocam? Não, o problema não está na palavra, irmãos. Então, aonde está o problema? Na minha condição, né? Nos versículos de Romanos 10, de 8 a 10, fala, vou ler aqui, Romanos 10, do 8 ao 10, fala assim: porém o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Olha só que interessante, no coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Irmãos, a questão está no meu coração. Se eu invoco o Senhor como somente uma forma, um rito, porque o Silvio invoca, então se eu não invocar, eu vou ser diferente, então eu vou invocar. Amém, é ótimo. Mas, irmãos, eu preciso, no meu coração, aqui a palavra fala, primeiro com o coração eu creio, sabe? Eu dobro o meu coração diante do Senhor, eu reconheço que Ele é o meu Senhor, que Ele está no meu trono, que Ele é o cabeça da minha vida, eu dobro os joelhos diante dele. Na verdade, o joelho do meu coração, não é? Pode ser fisicamente também. Mas você está no trânsito. Como que eu vou dobrar o joelho dirigindo o carro? Não dá. Mas no meu coração, eu falo, Senhor, Tu és o meu Senhor, Jesus. Eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Por isso, Senhor, eu Te invoco. Ó, Senhor Jesus! Irmãos, é isso que o Senhor quer de nós, um coração rendido, prostrado aos pés dele, né? Filipenses 2, de 9 a 11, também fala isso. Vou ler rapidamente para os irmãos. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e depois de dobrar os joelhos, o que acontece? E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, primeiro o quê? O coração se dobra. O coração reconhece que ele, eu, você, não somos donos da nossa vida, irmãos. Fomos comprados por preço. Pelo sangue derramado na cruz. Não pertenço a mim. A Jesus pertenço. E aí eu invoco. Por quê? Ele é o meu Senhor. Amém? Então, esse é a maneira que o Senhor busca de nós para invocarmos o Senhor. Rendendo o nosso coração e invocando Ele. E aí nós vamos entrar numa parte agora que tem, o Silvio falou bastante ontem. Sermos fervorosos de espírito. Nós vamos falar agora aqui, irmãos, de queimar no espírito. A palavra de ontem falou de queimar, não falou? Aqui nas lâmpadas tem o óleo, que é o Espírito Santo, e o pavio, que somos nós. Para que haja luz, tem Deus, o ouro do candelabro, a natureza de Deus, e a forma dele, o Senhor Jesus. Então é o Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito, infundidos dentro do homem. Tripartido, regenerado, e nós, irmãos, introduzidos dentro de Deus. Então vamos ver aqui. Olha só. Lucas 12, 49 e 50. Vamos ver o que o Senhor fala ali. Olha só o que Deus, o que está no coração do Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Eu vim, irmãos. O Senhor veio, Ele está dizendo, eu vim para lançar fogo sobre a terra. E bem quisera que já estivesse a arder. Não é um fogo negativo aqui não, tá? Não é um fogo destruidor, não. É o fogo do Espírito Santo. Queimando nos corações, no espírito dos homens. Só que aqui, quando o Senhor falou isso, olha só no 50. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. Ele ainda não era o Espírito aqui. Porque ele ainda não havia ido à cruz, derramado seu sangue, não havia sido morto e não havia ressuscitado. E assunto aos céus. Então ele ainda não tinha como pôr fogo. Porque ele ainda não era o Espírito, mas ardia no coração dele. Ai, eu não vejo a hora. Olha, irmãos, olha isso. O Senhor não via a hora de ir para a cruz, de dizer, está tudo consumado, para poder voltar como Consolador, como o Espírito Santo Ajudador, e pôr fogo nos nossos corações, incendiar o nosso espírito, e brilhar por meio de nós, para que as pessoas vejam a luz. Na sua luz, vemos a luz. Ó Senhor Jesus, Romanos capítulo 12, versículo 11, a parte B. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Fervorosos, fervor. Né? Quem aqui já viu uma coisa fervendo, borbulhando, quente? Quente, né? Com o fogo, irmãos, é possível preparar alimento, não é verdade? Você prepara uma comida saborosa para suprir, para nutrir. Lá em Apocalipse, quando o Senhor fala a igreja em Laodiceia, o que ele fala para a igreja em Laodiceia? Qual era o problema da igreja em Laodiceia? Ele fala assim, estás fria, não estás nem... Perdão, estás morna, não estás nem fria, nem quente. Antes estivesse fria. Mas o que o Senhor queria da igreja ali? Que ela estivesse quente. Com esse fogo do Espírito Santo queimando interiormente. Os corações dobrados ao Senhor, invocando o nome do Senhor. E queimando no Espírito, irmãos. O fogo está no Espírito. O fogo está no Espírito. É só eu voltar para o Espírito. ó Senhor Jesus, com intensidade, né? Nós vemos lá em Apocalipse, o Silvio leu ontem, 7 candelabros, muita luz, muito fogo, muito, né, muita chama, né? 7 Espíritos de Deus, né? 7 igrejas, tudo intensificado agora, irmão, vocês percebem? Nesses tempos que nós estamos vivendo, a nossa busca pelo Senhor tem que ser intensificada. Se a gente continuar vindo só de fim de semana, buscando o Senhor só nas reuniões de fim de semana, irmãos, olha, sinto muito, mas não vai ser suficiente. O fogo, as provas, as tribulações estão aumentando. A nossa busca pelo Senhor tem que ser intensificada. Ó Senhor Jesus, tem que ser com intensidade. Lá em Êxodo 33, também fala de uma chama ali, de um arder, né? Uma situação ali que aconteceu com Moisés, quando Deus apareceu para Moisés pela primeira vez, né? 33, de 1 a 4. Eu anotei o versículo errado, não é o 33, não. Vamos ver aqui, é logo no começo, né? Acho que é 3. Quando o Senhor aparece para Moisés, no início. É no 3. Eu pus um 3 a mais aqui. Estava tão empolgado que 3 vezes 3, 3 aqui. Apacentava Moisés, 3 de 1 a 4, o rebanho do seu sogro, e levando o rebanho para o lado ocidental, chegou ao monte de Deus, a Horebe, ao monte Sinai. Né? Lá, mas aqui antes de tudo. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, irmãos, numa chama de fogo. Olha só o nosso Deus. Irmãos, o nosso Deus, ele é como uma chama de fogo. Ele quer queimar no nosso interior, ele quer aquecer. Hoje nós não cantamos o hino? Nesta manhã, Senhor, vem me reavivar. Aquece, pois, meu interior. Anelo te provar, Senhor, essa chama, né, que quer aquecer. Como que está seu coração hoje? Está frio? Está indiferente ao Senhor? Está sonolento? Irmãos, nessa manhã o Senhor quer vir aquecer. O Senhor quer te dar vida nessa manhã. O Senhor quer te dar experiências com Ele, de vida, né? Quem, ali, ó, olha só. Que coisa maravilhosa. Uma chama de fogo no meio de uma sarça. A sarça é um arbusto espinhoso que não serve para nada. Tá? E ela é, geralmente, aqui é deserto, ela é seca. E às vezes ela até entra em combustão espontânea por causa do calor do deserto. Mas quando ela pega fogo, ela faz assim, ó. E vira um montinho de cinza. Entendeu? Mas aqui, irmãos, ó. No meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Ué, como assim? Como assim? Dá para desenhar, né? Então disse consigo mesmo, Moisés, irei para lá e verei essa grande maravilha. Ele já devia ter visto, ele vivia, ficou 40 anos ali apacentando naquela região, ele devia ter visto muita sarça. Ele passava, acho que assim, viu um montinho de cinza, uma sarça que queimou aqui, já era. Né? Ou andando, uma sarça que queimou, já era. Aí ele olha, vê queimando e não termina nunca. O que, que é isso? Eu quero ver isso. Né? Eu quero ver essa maravilha. Por que a sarça não se queima? Ó Senhor Jesus. Vendo o Senhor era a chama ali, né? Que ele voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Deus falou com ele, irmãos. Deus quer falar com você e comigo nessa manhã. Deus tem uma palavra para nós. Ele fala, né, Moisés, Moisés. Vamos agora, ao invés de falar Moisés, Moisés, cada um fala o seu nome. Aqui, ó. Vamos ler. Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, agora fala o seu nome duas vezes. Beto. Irmãos, o Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando. E Moisés, o que disse? Eis-me aqui! Essa tem que ser a nossa reação. Quando o Senhor te chamar, Carlos, Carlos, o que você tem que responder, Carlos? Eis-me aqui, eu tenho que responder, eis-me aqui, Senhor. Ó, Senhor Jesus. Então, irmãos, Deus fala, sabe, Ele queima. Quando nós, olha só então, Moisés se voltou para a sarça, e aí Deus falou. Se voltou para aquela chama, e Deus falou do meio da chama. Aonde está essa chama hoje, irmãos? Aonde? Nosso espírito. Se eu não voltar ao meu espírito, irmãos, onde está a chama do Senhor, onde Ele está a arder, eu não vou ouvir a voz dEle, eu não vou ouvir o chamado dEle. Se Moisés estivesse de costas, mais uma sarça queimando, e tivesse continuado com o rebanho dEle. Deus, Moisés, ele já ia estar um quilômetro de distância, ele não ia ouvir a voz do Senhor, mas ele foi até onde estava o Senhor, e ele pôde ouvir. Irmãos, temos que nos voltar a Ele, em oração, invocando o nome do Senhor, tendo comunhão com os irmãos, voltar o nosso coração a Ele. Irmãos, Ele vai aquecer o teu coração e vai falar com você. E aí, 1 Tessalonicenses 5,19 fala, não apagueis o Espírito. Irmãos, sabe, ontem eu tive uma experiência, eu tinha anotado até essa parte, né? E aí eu fui colocar um assado, para fazer um assado no forno, lá de casa. E o fogão de casa lá, que a gente usa o forno, a gás, ele não tá legal. Ele comigo, ele se estranha, sabe? A Roseli consegue acender ele, mas eu, toda vez que eu vou acender aquele forno, ele nega fogo. Ele nega fogo. E eu fui, e ela me, né, deu as coordenadas. Tal hora você põe, para a hora que eu chegar já tá pronto, né? Então fiz tudo direitinho. Fui para a cozinha, temperei lá o peixe. E já pensando no forno, falei, Senhor, se esse forno me negar fogo hoje. Né? E fui para pôr no forno o peixe. Chego lá, e antes, né? Pá, pá, ele acende, tem chama, tem faísca, tem gás. Só que a hora que para a faísca, ele apaga. Eu fiquei, irmãos, 10 minutos. Ali, pá, pá. Acho que o vizinho já estava até falando, nossa, esse cara está... Pá, 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 e o tempo passando. Aí eu parei, falei, não, para, para. Aí encostei assim, voltei para o Espírito, para o Senhor. O Senhor falou assim no meu coração. Falou assim, claramente. Está vendo esse fogão aí, esse forno? Ele tem tudo para queimar. Tem tudo. É um fogão, tem queimador, tem gás, tem os queimadores, né? Tem a faísca, mas não queima. Mas não, o fogo não mantém a chama acesa. Não dá para preparar o alimento para a tua família. Sem... Assim, e o Senhor falou, assim é você? Sem se voltar ao teu espírito. Você tem tudo. Você é salvo. Você tem o Espírito dentro de você. Você tem os irmãos, tem a igreja, tem a literatura, tem a Bíblia. Tem... Mas você não... Eu não tenho como preparar alimento para a minha igreja se você não se voltar ao teu espírito. Eu não tenho como alimentar os conservos. Você não tem como dar suprimento para a tua esposa espiritual, para os teus filhos, para os irmãos na igreja, para as pessoas no seu trabalho. Porque a minha preocupação era o alimento para a família ali. Percebe? Eles iam chegar, a Roseli estava num curso e não ia ter comida. E eu dependia do forno. O Senhor falou, assim é comigo, irmão. Assim como eu estava frustrado, eu imaginei a frustração de Deus em chegar para mim e tentar querer que eu tivesse aceso e botar comida dentro de mim, preparar uma palavra para dar para os irmãos, e eu estar apagado. E o Senhor falou, não vai dar para eu dar comida para a igreja, não vai dar para eu dar comida para o Daniel, porque eu estou apagado, a chama está apagada. Sem chama, irmãos, não tem comida, não tem alimento. Me arrependi diante do Senhor. sabe, pedir perdão. Falei, Senhor, é verdade, o Senhor me perdoa. Põe fogo, Senhor, e mantenha essa chama acesa no meu espírito. Senhor, que eu esteja, Senhor, pronto para o Senhor me usar, Senhor, para alimentar quem quer que o Senhor precise alimentar. A mim mesmo também. Eu comi do peixe também, não foi só a família. Mesmo eu. E aí, né, falei, Senhor, agora, Senhor, se vai acender ou não esse fogo, Senhor, é contigo. Eu, obrigado, porque o que eu preciso, o Senhor já me mostrou o que eu precisava ver. Obrigado, Senhor. Mas eu preciso assar esse peixe. Puf, acendeu. Pus o peixe e saboreamos. Então, o Senhor deu essa, é uma experiência bobinha, mas o Senhor usou para falar comigo e poder passar para os irmãos. Então, irmãos, precisamos queimar no Espírito e manter essa chama acesa. Buscar o Senhor pela manhã, falar, Senhor, eu te amo. Se abrir, voltar o coração ao Senhor. Amém? Vamos lá, que ainda, Senhor, tem a, esse foi o capítulo 1, tem o 2. Está tão bom quanto o 1. Né? Aqui no capítulo 2, então agora já com o Espírito queimando, né? Todo mundo, a chama acesa, o forno aquecido, né? Só chegar e colocar ali para a comida ficar saborosa, amém? Irmãos, aqui fala do caminho da vitória. Oh, aleluia! Quem aqui quer vencer as situações? Todos, todos queremos vencer sobre as situações, né? E há um caminho em Colossenses e em Efésios. Ele faz esse paralelo, né? Então, primeira coisa, irmãos, antes de tudo, ter um espírito de busca, que é exatamente esse versículo que eu coloquei aqui. Ocorreu-me, né? Buscarei ao Senhor. Ocorreu no meu coração. Veio a situação, apertou. O que, que eu faço? Primeira coisa, ó Senhor Jesus, amém? Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, versículos do 7 a 8, aqui, estão falando de busca, nós precisamos ter um espírito de busca, amém? De buscar, né? Então aqui, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, irmãos, buscar. Então, guarde essa palavra no seu coração. Buscar. Buscar com insistência, com bater. Alguém chega, eu falo, ó, bate naquela porta lá para ver se tem alguém. Alguém chega lá e faz assim, ó. É assim que você bate? Eu geralmente, quando eu vou bater numa porta, eu faço assim, ó. Não é assim? Aí a pessoa não atende. O que, que você faz? Aí não atende. Com insistência, com perseverança, com, né? Não é assim, vai lá e... Não é assim? Não, e você fica na porta esperando, né? Até abrir, não é verdade? Então é isso que o senhor está falando, irmãos. Busca, bate. Ó Senhor Jesus. Jeremias 29. Aquele versículo Daniel Martins. É, Daniel, sempre lendo Daniel Martins. Que ele ama esse versículo. Nós temos que amá-lo também, irmãos. 29, a partir do 11. Aqui. E eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, me invocareis. Olha que lindo. Passareis a orar a mim. Olha a busca, olha a busca. Começa com invocar. Eu te amo, Senhor. Aí você invoca, dobra os joelhos do teu coração, né? E passa a orar, já vem a oração, né? Isso é o quê? Voltar o coração ao Senhor, né? Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Amém! O Senhor é um Deus que ouve! E o 13? buscar-me-eis. E se eu buscar, o que acontece? E me achareis quando me buscardes de todo vosso coração. E o 14a diz: serei achado de vós, diz o Senhor. Irmãos, irmãos, buscar de todo o nosso coração. Então, onde está o problema? No nosso coração. O nosso coração, ele ainda quer resolver tudo sozinho. Nós não temos estrutura para resolver as coisas por conta própria, irmãos. Os irmãos têm batido nessa tecla. Depois que o homem caiu lá em Gênesis, que a alma se tornou independente de Deus, o homem passou a querer resolver as coisas por conta própria, irmãos, é toda sorte de tribulação e angústias. Nós não fomos feitos para suportar toda a carga sobre os nossos ombros. É o Senhor que leva por nós. Então o caminho da vitória é buscar o Senhor, voltar o nosso coração a Ele, entregar tudo na mão do Senhor. Ganhei muito na oração do Wilson nessa manhã aqui no Partido Pão. Ele falou assim: o Senhor não deixa nada pela metade. E aí, compartilhando com a Sueli, ela falou aquele versículo: aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la. Irmão, precisamos crer. Estamos passando por dificuldade hoje, mas é Ele que vai completar a boa obra, não sou eu. A minha parte, que cabe a mim, é o meu coração estar no lugar certo. Está voltado para a sarça, está aqui embebido no óleo, no azeite. Porque se eu não estiver no Espírito, irmãos, o que acontece com o pavio se ele não estiver imerso no Espírito? Põe fogo num pedaço de algodão seco. O que acontece? É igual aquela sarça sem... não dá nem tempo de você vir um punhadinho de cinza. Agora, e se ela estiver embebida no azeite, no Espírito? Queima, queima. Aí junta um morrãozinho, de vez em quando junta. Aí o Senhor vai lá, é uma mágoazinha aqui, é um morrãozinho. Ah, estou com mágoa de tal irmão, ele falou aquela coisa, eu me ofendi. Oh, Senhor, tira de mim, Senhor. O Senhor vem e continua brilhando. Põe mais azeite. Oh, Senhor Jesus, mais azeite, mais Espírito. Então o segredo, irmãos, é estar no Espírito. Se eu estiver no Espírito, vai virar chama e vai gerar luz. Não vai virar cinza. Amém? Então o segredo é voltar para o Espírito. Amém? Hebreus 11, 6. Vem para os irmãos. Ó, Senhor Jesus. Vamos até onde o Senhor der o tempo. Hebreus 11, cadê Hebreus? Sumiu Hebreus da minha Bíblia. Hebreus 11, 6, apareceu, ufa. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Irmãos, vamos buscar o Senhor. Busca o Senhor, irmão. Eu preciso buscar, e Ele vai galardoar, Ele vai dar o prêmio, né? A paz que você pede, a bênção que você pede, está tudo nele, Ele vai dar, né? Hebreus 4,16 fala do trono da graça, né? Aqui, 4,16, fala: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, aqui eu estava lendo esse versículo, eu lembrei da escada de Jacó, sabe? Aquele acesso, subindo, os anjos de Deus subindo e descendo. Esse trono da graça, irmãos, para eu me achegar a ele, basta eu voltar. Sabe o que é essa escada? É o meu Espírito. Na verdade, hoje ele é um elevador, né? Um elevador com conexão direta ao trono da graça. Então está aqui o meu Espírito, trono da graça, Senhor Jesus, entrei, estou no trono, trono da graça, instantâneo, irmãos, e aí eu já tenho graça, tenho socorro para a ocasião oportuna, irmãos, sabe, no Espírito, somos transportados imediatamente ao trono da graça, amém? Bem, então agora para fechar, Colossenses, um resumo de Colossenses para os irmãos. Irmãos, Colossenses, ele fala da busca nossa por Deus. Nós, homens, irmãs, irmãos, buscando a Deus. Uma busca, mas não é uma busca qualquer. É uma busca intensa. Eu vou ler só alguns versículos para mostrar isso, essa questão da intensidade. Como deve ser a nossa busca hoje? Sabe, por isso que eu falei, não é só a reunião de fim de semana, irmãos, que vai dar o azeite que a gente precisa para queimar e não ser consumido. Nós somos demais, sabe? Colossenses 1 aqui, do 1 do 9 ao 11. Olha só, é o homem buscando a Deus, mas olha aqui. Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis. Olha aqui, intensidade, abundância. Transbordeis, não é um pouquinho, uma gotinha, um golinho, não. Transbordeis, então é intensidade. Do pleno, intensidade, não é? Grande, abundante, pleno, completo, conhecimento da sua vontade em toda, ó, intensidade. Toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então essa busca nossa, irmãos, tem que ser dessa forma. Tem que ter intensidade, sabe? Tem que ter... eu estava lembrando de o bebezinho de colo ainda, mamando na mãe, né? Eu lembro os meninos quando eram pequenos. Quando chegava perto da mãe, sabe? Não sei se os irmãos já viram o bebê. Ele fica desesperado, ele começa a chacoalhar a cabecinha, mas... procurando o seio materno e já gruda ali, né? E começa a sugar desesperadamente, irmãos. Eu me vi dessa forma. A minha busca pelo Senhor tem que ser assim, como esse bebê desesperado, faminto, sabe? Que não vê a hora da mãe pegar no colo e ele poder se alimentar ali. Assim também tem que ser a nossa busca pelo Senhor. O 10... a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, intensidade, frutificando em toda boa obra, intensidade, muito intenso, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. É tudo pleno, é tudo intenso, é tudo completo, sabe? Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, novamente, intensidade, e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança nos santos da luz. Então, mostrando que tem que ser intenso. Ó, 3 de 1 a 4 também, rapidamente. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Onde estão as coisas lá do alto? No meu espírito. É voltar, irmãos, o nosso papel fundamental, a nossa grande responsabilidade é voltar nossa mente para o Espírito. Mente posta na carne é morte. Mente posta no Espírito é vida e paz. Aí está o segredo da vitória, a chave da vitória, que é a nossa maior dificuldade. Sabe, pegar nossa mente, sabe, que galopa e pensa entre... nossa, milhares de assuntos, assim, rapidamente. Fala, Senhor, não quero isso. Senhor, eu volto a Ti agora. Ó, Senhor Jesus, para e mente. Aí, irmãos, é buscar as coisas lá do alto. Aí o meu pensamento que estava nas coisas aqui da terra, na conta para pagar amanhã, no médico que eu tenho consulta essa semana, do exame que vai sair o resultado, e eu não sei o que vai sair no resultado desse exame, essas preocupações que nos assolam, né? Tudo isso, irmãos, o meu pensamento não vai estar nessas coisas, mas vai estar o quê? Nas coisas do alto e não nas aqui da terra. Por quê? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós seremos manifestados com Ele em glória. Irmãos, o trabalho maior, o trabalho todo é de Cristo. É Ele que vai fazer. É Ele que vai fazer. É Ele que vai nos apresentar perante Deus inculpáveis e irrepreensíveis, conforme fala no versículo 22 do capítulo 1. Não é o meu esforço. O meu esforço é em me voltar ao Espírito. É isso, é entrar no elevador. Trono da graça. trono da graça. Agora, se eu ficar aqui fora do elevador, ai, será que Deus vai me aceitar do jeito que eu estou? Se eu entrar nesse elevador aí e aparecer diante de Deus, será que Deus vai me dar um pito? Não. Vai me passar um sabão em vez de me receber lá? Ai, não sei, o meu pecado é muito grande. Ah, não, acho que... Ah, não, não vai dar, não. Acho que melhor eu não entrar, não. Melhor eu não me... Se eu ficar assim, irmãos, eu não vou desfrutar da graça. A graça é uma bênção imerecida. Eu não mereço, mas Ele dá de graça. Então temos que ir para o trono da graça para desfrutar a graça, e isso é no Espírito. Então o resumo de Colossenses é esse. Nós buscando intensamente a Deus. Né? E olha aí, quando eu busco intensamente a Deus, olha o que acontece. Efésios, irmãos, é Deus então, falando, ah, o Silvio está me buscando, então eu vou em direção ao Silvio, eu vou em direção ao Adilson, ele, entendeu? Ele vem na mesma direção que nós, ele vem de encontro a nós, então Efésios é o homem vindo em busca, é Deus vindo em busca de nós, né? E é intenso também. É com intensidade, da mesma forma que a gente tem que buscar com intensidade, o Senhor se dá intensamente, abundantemente a nós. Olha os versículos, começando no 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, 1:3. Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte. Não é uma bênção, os irmãos já falaram, não é? 100 bênçãos, 1000 bênçãos, irmãos, é toda bênção. Falta bênção em Deus? Não. Não falta bênção. Onde está o ponto? Eu não entro no elevador. Né? Percebe? Na sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo. Então, é intenso, é toda bênção. Olha do 7 ao 8. No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Essa graça, irmãos, é abundante, é rica. É transbordante. Não é uma gracinha, como o irmão Dong falou na conferência. É uma graçona que Deus derramou abundantemente. Não pegar esse copo aqui e virar só esse copinho aqui. Não. É transbordante, é abundante, é contínuo. Como ontem, você falou ontem, né, que o Senhor ele é ilimitado, né? Foi isso o termo? Ilimitado. Imensurável, não tem medida. Não tem medida, irmãos! Essa graça não tem medida! Oh, Senhor Jesus! Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos, até o 8, vamos ver aqui, até o 8, senão... Então, intensidade, ó, 18 e 19. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento... Qual a riqueza da glória, também, ó, riqueza da glória. O 19, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Sabe, do capítulo 3, do 8 ao 10, fala das insondáveis riquezas de Cristo, irmãos. Não dá para medir, não tem medida. Não tem medida, é ilimitado. Esse Cristo é ilimitado. Irmãos, e fala que é na igreja, 3:18 ao 10. E aí eu concluo, né? Peço desculpas pelo horário. 3:18 ao 10. A fim de poder descompreender com todos os santos. Então, irmãos, aí qual a, né? Com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, é na igreja. É com todos os santos. Eu não tenho como receber toda a plenitude de Deus só eu sozinho. Eu preciso do Silvio, eu preciso do Daniel, preciso do Juninho, preciso de cada um de vocês, irmãos. Porque o Senhor dá uma porção para cada um. E aí no corpo nós temos o quê? A plenitude. Olha que rico isso, irmãos. Para a gente não ter aquele conceito de, eu vou ficar em casa sozinho, eu vou buscar Deus sozinho, amém. Temos que buscar. Mas, irmãos, precisamos dos irmãos. Precisamos das reuniões, da comunhão com os santos. Porque na vida dos irmãos eu vejo o que Deus deu para cada um de vocês e eu sou enriquecido com aquilo. E o Senhor me ganha. algo que uma luz que ele deu para a irmã Cacilda. E a irmã Cacilda compartilha, eu ganho daquilo. Mas o Senhor deu para ela, não, deu para mim também, por meio dela. Irmãos, não deixemos de nos reunir, como é costume de alguns. Amém? Aqui eu concluo a palavra. O Senhor abençoe a todos. Dê a todos um ótimo domingo e uma ótima semana na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de cantar. Dá tempo de cantar? Não. Tá bom. Então, não. Mas depois, se vocês quiserem, aquele em casa, já decidimos viver no Espírito. Amém? Fica a dica.